Seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Medicina. Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre colonoscopia com o Dr. Lúcio Rossini. Ele é responsável pelo setor de ecoendoscopia e endoscopia da Santa Casa de São Paulo e do Hospital Samaritano. Todo mundo está sabendo que o Will Smith começou e fez a primeira colonoscopia aos 50 anos de idade e achou uma lesão pré-maligna. Então vamos discutir isso com o Dr. Lúcio. Tudo bem, doutor Lúcio? Como é que vai, senhor?
Bom dia, Renato. Tá tranquilo?
Maravilha. Bacana aí por aceitar e conversar com a gente sobre esses exames.
Muito prazer. Vamos lá?
Bora. Então, o que é uma colonoscopia para o pessoal saber? Para que ela serve? E quando é que se deve iniciar o rastreamento, o exame de prevenção?
A endoscopia, ela tem diversas áreas de atuação. Eu posso fazer uma endoscopia do tubo digestivo, uma endoscopia do tubo da parte urinária. No caso, a colonoscopia é uma endoscopia e ela vai examinar o intestino grosso, o reto e um pouquinho do intestino delgado na parte terminal. Tá? Então, basicamente, é um exame endoscópico para a gente olhar essas regiões.
Maravilha! E caso tenha alguma lesão, uma doença pré-maligna, no caso do Will Smith, o que se deve fazer?
No caso dele, pelo que está descrito aí na mídia, ele teve um pólipo. Um pólipo é uma lesão que é considerada pré-maligna. E a maioria dos pólipos, ele pode e deve ser retirado durante o procedimento de colonoscopia. A gente faz uma ressecção, cauteriza a base e retira esse pólipo e encaminha para análise. É isso que deveria ser feito diante de um pólipo. Existem alguns pólipos que são muito grandes. Nesses casos, existem algumas dificuldades técnicas, com riscos maiores de ressecção. Então, nessas situações, a gente senta em equipe, todo mundo junto, cirurgião, endoscopista, família, todo mundo para decidir se vai tirar por colonoscopia ou se vai programar uma cirurgia. Mas pólipos pequenos, que são aqueles encontrados no dia a dia, a gente retira no mesmo exame.
Tá, e todas as lesões de intestino grosso são pólipos?
Não. Quando a gente faz a colonoscopia, a gente pode encontrar áreas de inflamação, a gente pode encontrar pólipos, a gente pode encontrar algumas lesões que não crescem como pólipos. Pólipos parecem uma verruga, como se fosse uma árvore, às vezes até com o tronco da árvore, a gente vê a parte mais exteriorizada. Mas ele pode também nascer plano, como se fosse um tapete no intestino. Essas lesões são mais difíceis de serem retiradas, mas também merecem a mesma atenção pelo risco de se tornarem câncer.
Eu ia lhe perguntar exatamente isso. Quais são as lesões possíveis a serem identificadas e tratadas na colonoscopia? Então, como o senhor já disse, tem lesões pediculares, lesões planas, e todas devem ser levadas em consideração.
É uma coisa que chama atenção é que às vezes as pessoas confundem um pouco a presença de divertículos. Né? Alguns pacientes entendem, olha, tem um divertículo na colonoscopia, não deu para tirar, doutor? O divertículo a gente não tira. Divertículo é só uma deformidade da parede do intestino, com risco sim de sangramento ou de inflamação, né? que é a diverticulite que a gente conhece, mas ela não é de tratamento endoscópico, diferente dos pólipos e das lesões planas que são de tratamento endoscópico.
Usando o gancho da divertículo, né? A famosa diverticulite, isso daí é indicação na diverticulite aguda fazer endoscopia, colonoscopia?
Durante o episódio de diverticulite aguda, a gente evita fazer a colonoscopia pelo risco aumentado de perfuração. A gente espera pelo menos 40 dias a 2 meses, esfriar o processo, melhorar a inflamação e depois a gente faz o exame. A maioria das vezes o exame não é feito para o diagnóstico específico do divertículo, mas sim para afastar outras doenças como os pólipos e as lesões planas ou doenças inflamatórias que também podem aparecer na colonoscopia.
As doenças inflamatórias têm algum tipo de tratamento diferente na colonoscopia ou é mais medicamentoso, é só para diagnóstico?
O importante da colonoscopia na doença inflamatória primeiro é o diagnóstico. Muitas vezes o paciente passa meses, anos com sintomas intestinais, diarreias, quadros de alternando com quadro de intestino preso e ele não sabe o que tem. A gente faz uma colonoscopia nesses casos e a gente pode detectar essa doença inflamatória, e a gente consegue graduar essa doença inflamatória. Com essa graduação e com essa detecção através de biópsias e também através do que a gente vê durante a colonoscopia, o gastroenterologista, o coloproctologista, o clínico do paciente pode medicar e tratar esse paciente.
Tá certo. E o acompanhamento é feito de quanto em quanto tempo?
Então, quando a gente está falando de doenças inflamatórias como Crohn e retocolite, a gente começa a fazer a colonoscopia bem cedo e acompanha dependendo do grau de inflamação. Mas a gente sabe que esses pacientes com Crohn e retocolite têm um índice maior de desenvolver câncer durante a vida, portanto a gente começa a fazer a colonoscopia bem antes do que um paciente que não tem nenhum antecedente familiar ou doença inflamatória.
Tá, e o screening, ou seja, o início do rastreio, como é que é feito para a colonoscopia na população geral que não tenha nenhum fator de risco e que tenha fator de risco?
Até o ano passado, o screening, que seria a primeira colonoscopia mesmo sem nenhum sinal, sem nenhum sintoma, começava aos 50 anos. A partir deste ano, as sociedades internacionais recomendaram a redução dessa idade para 45 anos, porque existem muitos pacientes já com essa faixa de idade que estão sendo diagnosticados já com câncer avançado. Então, o que a gente faz? Todo paciente com 45 anos está automaticamente indicado uma colonoscopia. Essa colonoscopia vai ser realizada depois de 10 anos, se o exame foi dentro das condições perfeitas de procedimento. Então, tem o preparo do intestino que a gente precisa fazer, e muitas vezes esse preparo, por mais que a gente faça ele da maneira adequada, com toda a prescrição correta, o intestino não fica limpo do jeito que deveria. Nessas situações, a gente não pode esperar 10 anos. Então, a recomendação é de 10 anos, no entanto, todo paciente deve ser analisado caso a caso. Até porque, se eu encontrar pólipo, não é mais em 10 anos. Se eu encontrar um pólipo, eu tenho que fazer essa nova colonoscopia bem mais cedo, normalmente dependendo do tipo de pólipo que eu encontrei. Então existem pólipos mais agressivos e pólipos menos agressivos. Quanto maior a agressividade do pólipo ou da lesão plana que eu encontrar durante a colonoscopia, mais cedo eu tenho que fazer o próximo exame. Este mais cedo pode variar até de 3 a 6 meses o próximo exame. Só que a variedade é tão grande que o ideal é que se consulte o médico que pediu o procedimento para ele olhar o resultado do pólipo.
E ele vai te fazer o acompanhamento.
E ele vai decidir quando é que você vai fazer o novo exame.
Tá.
Então, basicamente, de 3 meses a 10 anos, dependendo do achado que foi encontrado.
Como aí varia, né? E para quem tem fator de risco, qual é o fator de risco e qual é a idade que se começa o screening?
Normalmente, os fatores que a gente tem na literatura que demonstram um aumento da incidência do câncer colorretal é a ingestão de carnes de churrasco, aquela parte queimada do churrasco, e gorduras. O Uruguai, por exemplo, é um país do churrasco com batata frita, né? É um dos países que mais tem câncer de cólon no mundo. Há muitos anos o Uruguai já começou com grandes campanhas para a prevenção do câncer de cólon, que ainda não chegaram no Brasil, por exemplo, que já nas cidades, nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, já se comporta como um país desenvolvido com uma incidência bem aumentada de câncer de cólon.
E quem tem história de risco na família, quem já teve câncer de cólon, alguma coisa assim, começa com que idade?
Normalmente a gente recomenda que comece no mínimo 10 anos antes da idade que foi diagnosticado o familiar. Então, se o diagnóstico de câncer de cólon foi feito num familiar 50 anos, a gente começa com 40 anos.
Tá.
Se foi feito com 55, é 45 normal. Né? O importante é que é o seguinte, pessoal, apresentou sintomas, sangramento, diarreia, dor abdominal que não melhora, procure seu médico, possivelmente uma colonoscopia vai estar indicada mesmo fora dessa faixa de idade. E se tiver normal, ok, sem problema, continua a vida aos 45, começa o rastreamento de novo.
Tá certo. E como é que deve ser feito o preparo de cólon, né? A gente sabe que não é simples, porque o paciente tem que, além de estar em jejum, né, não pode fazer alimentação e vai ficar fazendo preparo de cólon para poder evacuar bastante, lavar o cólon, né, dar bastante desidratação. Quais são as recomendações e os perigos do preparo de cólon?
Então, qualquer resíduo de fezes que fique no intestino, ele pode atrapalhar o exame e mascarar um pequeno pólipo. Então, a gente precisa realmente se dedicar muito a esse preparo. O preparo não é agradável, né? O preparo demora mais do que um dia. A gente começa com dieta pelo menos um dia antes do procedimento, tirando todas as fibras, administrando laxantes. E no dia do exame, ou algumas horas antes do exame, a gente precisa administrar uma solução oral que realmente promova uma lavagem do intestino. Então a gente tem que, imagine um exemplo que eu dou normalmente, se eu deixar cair um pouco de terra no chão, né?
Vai sujar.
Eu preciso jogar bastante água, né? Eu não tenho um rodo para passar no intestino, né? Então eu só tenho um jato de água, e esse jato de água é a nossa diarreia. Então a gente promove uma diarreia nesse paciente.
E usado o manitol, né?
Aqui no Brasil a gente usa o manitol, tem o polietileno glicol, tem a lactulona, que também podem ser utilizados. No Brasil a gente costuma usar o manitol, que apesar de ser um açúcar, ele não é absorvido, então os diabéticos não têm problema com relação a isso, não precisam se assustar, ele realmente não é absorvido, ele puxa água para dentro do intestino e a gente acaba tendo uma limpeza mecânica por lavagem do intestino.
Isso leva a desidratação severa, então...
Pode desidratar o paciente por causa dessa diarreia que puxa água. A gente precisa beber água durante o preparo. E a gente tem que tomar muito cuidado com pacientes debilitados. Então, crianças, idosos, pacientes que já tenham algum problema de saúde, principalmente cardiológico, o cuidado deve ser redobrado. E a gente recomenda que o preparo desses pacientes seja feito em ambiente hospitalar.
Para melhor o controle, tá certo. O senhor que é responsável pela ecocolono da Santa Casa, aqui do Hospital Samaritano, para que ela serve e qual que é a indicação de fazer uma ecocolonoscopia?
A ecoendoscopia geral, ela é feita para diagnóstico de lesões, de tumores, o estadiamento de tumores. Ela não é um exame de primeira intenção. Então, normalmente eu tenho uma endoscopia que mostrou alguma alteração, como um pólipo, um tumor ou uma elevação no exame, e aí eu vou fazer uma ecoendoscopia para ver essa lesão por dentro, como ela está por baixo, porque a endoscopia ela tem um alcance visual. A ecoendoscopia faz um ultrassom por dentro, a ecocolonoscopia, a gente vê a profundidade da lesão. A principal indicação de ecocolono, as duas principais que a gente tem, é para tumores do reto, para estadiamento de tumores do reto, e para o estadiamento da endometriose intestinal.
Tá, isso é campeão. E qual que é a recuperação caso tenha que se remover, fazer alguma remoção pré-maligna do cólon? Qual é a recuperação? Tem alguma recomendação que não possa comer algum alimento? Qual que é o segmento para quem faz uma remoção de um tumor, uma lesão pré-maligna do intestino?
Normalmente a gente tem que imaginar que a gente fez uma pequena cirurgia. Como a gente não está vendo ela está por dentro do intestino, às vezes a gente não valoriza o quanto que deveria valorizar. No entanto, é uma cirurgia, a gente faz um corte, existe risco de sangramento, existe risco de infecção, existe risco de perfuração durante o exame, durante esse corte. O intestino é uma parede muito fina, a gente faz um corte delicado, mas mesmo assim este risco existe. Então, o paciente, depois de uma ressecção de um pólipo ou de uma lesão plana, até 10 dias ele corre risco de infecção, sangramento e perfuração. Os primeiros 2 dias são mais críticos, a gente recomenda repouso no primeiro dia, não recomenda atividade física nas primeiras 48 horas e não recomenda que o paciente viaje depois de ter feito um procedimento desses, porque ele vai para algum lugar que muitas vezes não tem recurso para retratá-lo novamente. Então, se você vai fazer uma colonoscopia, dá uma olhada na sua agenda. Tenha certeza que nos próximos 10 dias depois do exame você está aqui em São Paulo, na sua cidade, onde você fez o procedimento, e aí você agenda desta forma, porque a gente nunca sabe se vai encontrar um pólipo, o tamanho do pólipo, o tamanho da encrenca e o tamanho da cirurgia que a gente vai precisar realizar. Então garanta 10 dias próximo da instituição que você fez o procedimento.
Maravilha, e vamos então falar o último tema aqui, que é a sedação. O que o senhor acha de fazer uma colonoscopia sem sedação, que o pessoal fala que é possível? Qual é a sua experiência com relação à sedação?
A minha experiência com relação a exames com sedação é muito boa. Eu comecei há muitos anos, quando eu comecei realmente a gente praticamente utilizava uma sedação mínima ou muitos pacientes até sem sedação. Hoje meu dia a dia é de 100% dos exames com sedação. Sedação é um procedimento que tem, agrega alguns riscos ao exame, no entanto o conforto do paciente, o conforto do procedimento, a tranquilidade que a gente consegue realizar o procedimento, ela, no nosso ponto de vista, ultrapassa o risco adicional que é dado. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, mais uma vez, quando o paciente é um paciente rígido, que é, digamos que não tem nenhum problema de saúde, fazer uma endoscopia com uma sedação simples, num ambiente controlado até de clínicas, a gente costuma aceitar e identificar como de baixo risco. No entanto, mais uma vez, crianças, idosos, pacientes que têm alguma alteração clínica, cardiológica, pulmonar, nesses casos a minha recomendação é que seja 100% feita com um anestesiologista em sala.
Maravilha! Queria agradecer a oportunidade aí de explicar bastante para a gente sobre o que é uma colonoscopia, uma ecocolonoscopia. E muito obrigado.
Obrigado, Zanata. Espero que tenha sido útil aí para vocês, tá bom? Bom dia a todos. Até mais.
Valeu, pessoal. Até mais. Continue ouvindo aí o podcast.